Se assustou, né, e safada? Olá, sejam bem-vindos ao PedroCast dessa semana. E sim, eu sei que vai trazer esse episódio uma semana já. Não me matem. Principalmente você, Matheus, que só faltou comer meus olhos quando eu disse que não ia mais fazer o PedroCast. Enfim, deixa eu explicar logo aqui, né, porque não teve episódio de quinta passada. Eu fiquei meio mal, meio pra baixo, todo brocochozinho, porque, ai, sei lá, surtei, gente. Achei que o podcast era uma perda de tempo, que eu não devia estar fazendo, que eu poderia estar investindo meu tempo em coisas mais importantes. Mas, na real, eu nem percebi que uma das únicas coisas que mantinha a minha sanidade num nível mínimo, assim, de bem-estar, era o PedroCast. Porque essa quarentena, ela sugou muitas pessoas, como é que eu posso dizer? Não digo nem só no estado mental, mas fisicamente também, ela sugou muitas pessoas. Mas, pelo visto, já tem gente que fingiu que acabou, né? Tacou foda-se e já falou, decretou pra si mesmo. Não, acabou. Porque o tanto de gente que eu vi indo pra flutuante ou fazendo aglomeração esse fim de semana, como se nada estivesse acontecendo, foi absurdo. O Manauara quis afastar o corona como se nada tivesse acontecido. E deixa eu explicar aqui uma coisa pra vocês. Não é bem assim que funciona, gente. O plano era, vamos fazer uma reabertura gradual do comércio em etapas pra ver como fica, né, os casos, se vai estar contido, se é melhor a gente ir mais devagar ou não. E no primeiro dia que teve essa abertura, pô, o povo todo voltou pra rua. Os donos dos outros comércios que não iam abrir naquela época resolveram abrir também, porque eles não queriam perder tempo nem dinheiro. Ou seja, o que era pra ser algo organizado virou essa zona toda. Mas então, agora que eu já militei, né, contra esse povo que tava saindo, vamos voltar ao assunto aqui que eu já tô segurando há um tempinho. Sobre aplicativos de encontro e como eles meio que mudaram e estão moldando toda uma nova forma de se relacionar atualmente. Eu juro que eu vou tentar abranger, né, o máximo que eu puder, todos os gêneros, mas é claro, assim, eu como uma gay, né, eu tenho mais conhecimento sobre coisas como Grindr, Tinder, Hornet. Porque esses aplicativos meio que viraram um novo olho no olho da comunidade gay, né? Mas acredito que muita coisa deve servir pra hétero, pra sapatão e pra todo mundo. Eu fui fazendo umas pesquisas e eu descobri que um dos primeiros sites de relacionamento existentes aqui no Brasil, né? Foi o Pá Perfeito, e isso lá em 2006, que foi no mesmo ano do lançamento do Badoo, que um dia já foi um dos sites mais utilizados para encontro. Porque, assim, antes ele não era aplicativo, né? Ele começou como um site. Ou seja, o Badoo e o Papo Perfeito andaram para que os outros aplicativos pudessem correr. E com o avanço da tecnologia, né? Foram surgindo novos meios, outras alternativas, outros aplicativos. Tanto que hoje em dia você quase não vê mais ninguém dizendo que usa o Badoo, por exemplo. Uma das únicas pessoas que eu conheço que ainda usa é minha avó. Inclusive, eu ajudei a instalar, né, no celular dela. E ela jura que me engana dizendo que usa o aplicativo só pra fazer amizade. Uma fofa mesmo. Mas eis que surge o Tinder e o Grindr. Ai, Cristal, para de latir, tá me atrapalhando. E eu sempre vi os dois, assim, com diferentes propostas e abordagens, né? Até porque o Tinder, ele é pra todo mundo, e o Grindr era só pras gay. E pros bi, né? Eu vou falar mais que vocês vão entender. Porque se você for olhar a descrição do Tinder, na lojinha virtual, né, do seu celular, parece bem assim. Aplicativo mais popular do mundo para conhecer pessoas novas, expandir sua rede social, conhecer pessoas... Como é que é? Conhecer pessoas locais quando você está viajando, ou apenas viver o agora. Eu sei que é se viver agora, tá, dona Tinder? Sou muito esperto. Aí ele continua aqui, dê um match, converse e namore. Pipipi, papapá, pão duro, temos 26 milhões de matches novos por dia. Ou seja, de acordo com essa descrição, ele se propõe a você encontrar pessoas pra você sair, fazer aquela amizade sincera e se quiser até namorar alguém com base no perfil que você escolhe. Porque, eu não sei se você sabe, mas... Porque eu duvido, né? Porque todo mundo já usou o Tinder pelo menos uma vez na vida. Existem filtros no Tinder, né? Que você pode filtrar somente pessoas que você quer naquele perfil. Tipo, idade, localização mais perto, mais longe. Se você quer homem, mulher, os dois. E por aí vai. Já o Grindr, você vai ver a descrição, é mais ou menos assim. O Grindr é o melhor aplicativo social móvel para gays, bi, trans e homossexuais se encontrarem. Só faltou dizer também que é o menos tóxico, né? Pra completar a mentira. O Grindr tem alguém pra todo mundo, não importa o que você esteja buscando, você pode encontrar aqui. Ai, por favor, né, dona Grindr? Pense numa mentira de lavada. Eu, como um bom ex-usuário que sou, né, eu posso falar com tranquilidade que lá, é assim, parte do chorume da comunidade gay tá ali. Só tem um monte de gay sem foto e arrogante chamando pra fornicação numa construção abandonada. Porque ninguém tem local naquele aplicativo. Todo mundo já deixa bem claro, sem local. Ah, mas, Pedro, o que você quer dizer com isso? E que bom que você perguntou. Mas antes eu vou dizer o que eu não tô querendo dizer com isso. Não é que o Tinder seja um lugar fofinho, onde você só encontra gente de bem, legal, que você vai sair, conhecer, namorar, enquanto o Grindr é um poço de promiscuidade e depravação. Não é bem assim. Ambos podem até ter pessoas legais, mas ambos continuam sendo frequentados pelas mesmas pessoas, né, escrotas. A diferença é que no Tinder parece que ninguém tem vergonha de mostrar o rosto. Até porque, se você quiser dar match com alguém, né, você no mínimo tem que ter uma foto do seu rosto ali no seu perfil. Porque você já não me põe uma descrição chamativa. Aí tem só o seu nome e sua idade no perfil. Você no mínimo me põe uma foto nesse perfil, né, querida? Enquanto no Grindr, você que é gay, você vai confirmar o que eu tô dizendo aqui. Só tem um monte de foto sem perfil. Ou, de perfil sem foto. Um monte de abdômen sem camisa. Ou sei lá, sombra. Não tem. Algumas pessoas só colocam foto de rosto nítida. Outra diferença é que no Grindr, as gays elas não põem o nome, nome delas, né? Geralmente põe algo tipo ativo dominador, passivo sem local, casado sigiloso, ou um emoji de folha. E o emoji de folha quer dizer que ele foi uma maconha. Uau, uma drogada. E sim, os emojis no Grindr, eles têm toda uma função. Eles não estão ali à toa, não. É todo um vocabulário que as gays fizeram no Grindr na base do emoji. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro episódio só falando sobre esses emojis no Grindr e o que eles significam. Eu não sei se você já percebeu, mas o próprio aplicativo, né, o Grindr, ele tem essa atmosfera meio sigilosa. Porque a cor predominante dele é preto, é aquela coisa... Como é que eu posso dizer? O próprio ícone do aplicativo é uma máscara laranja. Ou seja, tudo ali meio que colabora pra esse ambiente sigiloso, onde parece que você tem que ter vergonha de estar ali. Por isso que tem muitos héteros, né? Que usam o Grindr. Vários homens casados com mulheres também, e deixam isso bem claro. Enquanto no Tinder, a cor predominante é branco e vermelho. Umas cores mais vibrantes, né? Que você sente... Não sei nem se eu posso usar a liberdade, mas algo desse tipo. Porque acaba sendo mais dinâmico até, porque você vê só um perfil por vez. Você não vê um monte de perfil que você vai lá e escolhe como se estivesse num açougue, por exemplo. Agora eu queria falar um pouco também sobre como esses aplicativos, eles meio que já se tornaram uma das maneiras mais fáceis na sociedade pra gente conseguir sair com alguém, namorar... Por exemplo, todos os namoros que eu tive, todos os dois, que eu tive saíram de um aplicativo assim. Inclusive, um beijo, Kai. A gente se conheceu no Tinder, gente, no dia do aniversário da minha mãe. Que, inclusive, vai ser no dia que se for lá. Agora você tá ouvindo isso dia 25, já é aniversário da minha mãe. Olha só que coincidência. Um beijo, mãe. Feliz aniversário. Mas, voltando o foco aqui, não perde o foco. As pessoas antes, elas saíam com, sei lá, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que conheceu na igreja. Ou os primeiros amores, eles começavam na escola, ou era um amigo seu, ou um amigo de um amigo. E tinha todo um caminho até você conseguir criar coragem pra chegar na pessoa e falar, e aí, bora fechar? E como nem todo mundo tinha celular ou computador em casa, você, quando quisesse sair com essa pessoa de novo, era porque você realmente estava interessado. Ia fazer um esforcinho extra para se locomover até onde a pessoa trabalhava. O que tá acontecendo, meu Deus? Bateram uma porta. Até onde a pessoa trabalhava, estudava, para poder chamar ela de novo para sair, né? Isso tudo com a pessoa sabendo, tá, gente? Nada de stalker aqui, só visite a pessoa nesses lugares se ela falar que você pode visitar ela nesses lugares, tá? Quero ninguém sendo preso por invasão domiciliar. Mas já atualmente, muito provavelmente você já viu a expressão "se ele não te quis, amiga, tem mais um monte aí que vai te querer". Ou você já falou: "Ai, amiga, se esse encontro for podre, eu desisto do Tinder. Vou desinstalar sim, porque não mereço perder meu tempo". Eu mesmo já falei essa última. Como é que eu posso pôr mais claro isso? O sair para conhecer, criar laço, já virou algo assim tão banal quanto, sei lá, tomar banho e você esquecer o sabonete. Ah, não tem sabonete? Eu passo shampoo no corpo. Todo mundo virou substituível muito facilmente. O Balma deve estar todo orgulhoso de mim agora. Inclusive, não foi só em uma ou duas pesquisas que eu li, mas foram várias que dizem assim, ó, que marcar encontros online é a segunda forma mais utilizada por casais heterossexuais e a primeira mais utilizada por casais do meio LGBTQIA+. Inclusive, quando eu li isso, eu só consegui lembrar daquele vídeo do Diva Depressão, em que o Edu e o Fi, eles estavam dizendo que quando eles se conheceram, lá pelo bate-papo UOL ainda, eles tinham que se encontrar escondidos, porque as famílias deles não podiam saber, uma coisa bem Romeu e Romeu mesmo. Mas, infelizmente, isso ainda é verdade até hoje. É, agora você só muda o bate-papo UOL por Grindr, Hornet, Scruff e outros aí dessa função. Porque tem pessoas não assumidas que só conseguem ou sentem liberdade, sei lá, de chamar alguém para sair se for através desses aplicativos. Porque a premissa do aplicativo, né, já é para encontro. Você já presume que a pessoa em questão que tá ali pelo mesmo objetivo que o seu, né? Sair e ver aquele famoso do que vai rolar, né? Mas essas mesmas pessoas, elas não têm toda uma atitude para chegar no pessoalmente, no olho a olho, cara a cara, para fazer um convite desses. Porque, até porque, ó, vamos lá. Quando você é gay, você não. É, você pode até dizer: "Ah, eu tenho um gaydar, não sei o que, sem identificar sem outros gays". Eu não tenho, meu gaydar é horrível. Eu, quando eu tava solteiro e ia numa balada pra, sei lá, paquerar alguém, eu ficava me tremendo todinho, porque eu nunca sabia de fato quando a pessoa era gay. Eu indo na Augusta, eu ainda tinha medo de perguntar se a pessoa era gay. Logo na Augusta, gente, que é, sei lá, onde mais reúne viado em Manaus. Aí eu tinha medo de perguntar, né? Mas eu perguntava mesmo assim. Levava fora, mas ainda perguntava. Já as sigilosas não, elas não conseguem fazer isso, acho que até por causa do medo de serem descobertas, sabe? De acabar com essa imagem delas de "não, não sou gay, não", sabe? Querendo negar isso a todo e qualquer custo. Existem milhões de pessoas diferentes com esses aplicativos e com as mais diversas intenções possíveis. Por isso que eu decidi separar aqui algumas categorias de pessoas que muito provavelmente você já até cruzou com alguém desse tipo ou você é assim. O primeiro é o louco do like. Os padrões e expectativas dessa pessoa para arranjar um parceiro não são os mais elevados, e essa pessoa sai dando like com praticamente todo mundo, esperando que um match aconteça. No futuro, caso ela não encontre alguém, ela vai virar sugar, sugar daddy, sugar mommy. Tem também o primo do louco do like, que é o match some. Calma, gente, não é isso que eu tô dizendo. É match, de dar match, e some. Essa pessoa, ela não dá tanto like quanto o louco do like, mas quando dá match com alguém, ela fica toda feliz porque pensa: essa pessoa também me achou bonita". Mas paro por aí, porque não manda mensagem para ninguém ou sequer responde a mensagem que mandam para ela. Geralmente só dão match esperando aumentar o ego delas mesmo. Essas pessoas tendem a ser os famosos padrões, né? As pessoas padrões. temos também aquela pessoa que é a propaganda enganosa. Se vende como a melhor coisa que vai acontecer na sua vida, caso você der match com ele. Diz que você vai ter um dos melhores encontros da sua vida e que vai te pegar de jeito, que você vai ter saudade. E quando chega na hora, essa pessoa não é nem metade do que ela disse que ia ser. Geralmente essas pessoas voltaram no Bolsonaro. Ai, o próximo tipo é. Eu já cruzei com alguns deles. É o romântico indomável. Em uma hora de conversa, essa pessoa, ela já fala que te ama e que nunca sentiu uma conexão tão forte como a que sentiu com você. Normalmente não tem muitos encontros, porque acaba afastando as pessoas. Mas quando consegue sair com alguém, se mostra tão ruim quanto propaganda enganosa. Já esse outro tipo, eu posso dizer que eu era um pouco, que é o ansioso apaixonado. Já começa a conversar com a pessoa e imagina todo um futuro junto. Imagina como vai ser o casamento, o nome dos filhos. A diferença entre ele e o romântico indomável é que o ansioso apaixonado, ele não fala pra pessoa com quem ele tá conversando, que ele já até escolheu o local onde eles vão comemorar o primeiro ano de namoro deles. Agora, a partir daqui, se prepara, minha filha, que a tendência é piorar. E pra começar da melhor, ou da pior maneira, temos o cara escroto. Esse aqui já é autoexplicativo, não tem nem muita coisa que eu preciso dizer. Ele só é escroto. Na hora de transar, só pensa no prazer dele e dane-se o que você tá sentindo. Te chama pra sair e já nos primeiros 5 minutos de encontro solta: pra onde a gente vai depois daqui? Porque o único objetivo dele era te tirar de casa pra conseguir transar. Às vezes ele é tão cara de pau que deixa o barulho do celular fazendo barulho. Aí chega aquela notificação do Grindr. Aí você fica tipo, ok. Tem também o macho casado. Geralmente ele assume que é casado, porque ele jura que em pleno 2020 ainda existem pessoas que vão sentir tesão em sair com alguém casado. O pior é que eles não estão tão errados assim, porque tem o que tem de gente que fala no perfil do Grindr: ai, curto casado, não sei o que, pipipi, papapó. Eu fico, gente, que nojo. Para com isso. Deixa ser safada. Aí tem o fetichista. Essa pessoa nunca, e eu repito, nunca tem foto no perfil. E geralmente na descrição tá só escrito: só chame se topar transar no meio do mato na meia-noite. Algo assim. Tipo, minha filha? Se alguém me chama assim, eu já acho que a pessoa vai me sequestrar. Inclusive, teve um cara que mandou mensagem tanto pra mim quanto pro amigo meu no Grindr, em épocas diferentes. Aí ele dizia que tinha fetiche em levar a gente pra uma estrada abandonada e pedir pra gente tirar a roupa enquanto ele se masturbava em cima do capô do carro dele. O que eu fiz? Eu fui. Ah, louca, não fui não, gente. É sério, fui não. Eu dei bloco nele. Tipo, meu Deus, eu não tô dizendo, minha mãe criou uma gay, não foi uma doida, não. Acho que um dos tipos mais engraçados que tem é o sugar daddy pobre. É aquele coroa que, só porque ele é coroa, ele acha que é sugar daddy. Mas quando você vê na descrição onde ele trabalha, é tipo, sei lá, motorista de ônibus. E não é desmerecendo motorista de ônibus, mas é que pra você ser sugar alguma coisa, você precisa de dinheiro. E não é só, tipo, receber um salário mínimo e 13º pra achar que é daddy, não, tá? Em contrapartida ao sugar daddy falido, temos o GP. E pra nem saber o que GP significa, é garota ou garoto também tatupão de programa. E eles já anunciam logo de cara que só saem se forem pagos e que são super profissionais. Alguns têm até local. Olha aí como esses aplicativos também acabaram auxiliando o comércio informal. E agora, o último tipo, que é a pessoa que não superou o ex. Esse, eu tenho certeza que você já deu de cara com um desse. Porque eles usam esse aplicativo numa tentativa de superar e bola pra frente, porque a vida não para. Mas quando você sai com essa pessoa, ela não para de falar do ex durante o encontro inteiro. E assim, nada contra quem ainda menciona o último relacionamento. Acho que é até importante você, quando sair com alguém, saber como é que foi essa pessoa no outro relacionamento dela. Mas esse tipo de pessoa só sabe falar do ex. E o quanto o ex era escroto, o quanto ele ainda não superou porque foi recente. E eu tenho uma dica se você for assim. Se dê um tempo, porque ninguém merece sair com alguém que não tá completamente resolvido emocionalmente pra sair em encontro com outra pessoa. Você resolve, tira o seu tempo, espera esse seu ex pra depois você ser bola pra frente. Não tem o que eu disse ainda agora que as pessoas parecem que estão escolhendo carne no açougue quando usam algum desses aplicativos? Pois é, meu amigo, meu grande parceiro Bauman, ele fala sobre isso mesmo. Inclusive, ele ainda acrescenta sobre o imediatismo, a superficialidade e a rapidez das relações humanas e como elas acontecem. O que antes levava dias, semanas ou até mesmo meses para acontecer, desde aquele processo de se conhecer, cortejar a pessoa, sim, cortejar, estou usando termos antigos aqui, até você finalmente conseguir dar um beijo nessa pessoa, passou a acontecer em um dia, em questão de horas. E não me leve a mal, eu não estou dizendo que esse método antigo é mais válido que o atual, muito menos querendo cagar regra ou ser puritano aqui. Até porque eu não sei se eu teria saco ou paciência para ficar adulando com o doce de uma pessoa por muito tempo. E não tem discurso nenhum de ai, mas quando se ama não importa tempo, vai acontecer. Comigo não é assim. Do jeito que eu sou ansioso e inseguro, é capaz de achar que a pessoa não gosta de mim, tá só me enrolando pra me dispensar da maneira menos trágica possível. Aí hoje em dia a gente chegou num estado automático. Você é solteiro? Você instala o Tinder. Você instalou um Tinder, joga um papo furado com uma pessoa. Oi, oi, tudo bem? Sim, você? Bem também, e agora? Não. Oi, oi, tudo bem? Sim, você? Bem também. E agora? Pra onde é que você vai? Ninguém te ensinou como é que você faz a partir daí? Ninguém ensinou. E quando o papo, ele milagrosamente consegue fluir, você sai com essa pessoa. Se vocês se quiserem, vocês vão ter algo. E vai rolar alguma coisa, né, entre os dois ali. Se não, vocês simplesmente seguem cada um pra sua casa e... foi um encontro ruim, apenas. Porque esse primeiro encontro, ele pode acabar sendo o último pros dois. Porque ambos ficam pensando, nossa, esse encontro foi uma merda. Pra que eu vou perder meu tempo saindo com essa pessoa de novo? Se agora eu tenho um cardápio de opções que eu posso escolher pra tentar de novo algo novo com outra pessoa. Saca? Essa é a questão. A rapidez com que você dispensa alguém da sua vida porque você quer se satisfazer naquela hora. Você não quer passar por nenhum aperreio. Aí acaba sendo mais fácil você simplesmente, não, vou desfazer o match aqui, bloquear e bola pra frente. E quando acaba o encontro, às vezes você nem se lembra o nome da pessoa na semana seguinte. E eu falo isso com propriedade, porque eu tive alguns encontros que se você for me perguntar um nome, eu, sei lá, de todos que eu já tive, eu consigo lembrar o nome de 7 com muita sorte. E muito esforço, assim, que eu, se eu fizer pra lembrar. Ainda mais eu, né, que sou esquecido. Triste. E com todo esse bate-papo virtual, muitas pessoas acabam por ficar com as habilidades sociais em interação também muito prejudicadas. Porque você fica tão preso naquele padrão de conversa online, onde você manda uma mensagem, aí a pessoa ela te demora pra responder. Aí você vai, faz suas coisas, cuida da sua vida. Aí quando você pega o celular, a pessoa te responde. Aí você escolhe se vai responder naquela hora ou não. Tá aí tudo bem, né? Mas e quando você tá cara a cara com a pessoa? Não tem como simplesmente fingir que não tá ouvindo a pessoa falar e não responder naquela hora. Porque, no mínimo, a pessoa vai te achar escroto se você fizer isso com ela. E você também não consegue mais ter aquela conversa olho no olho, sabe? Uma vez eu tava no shopping e eu tava esperando minha amiga pra gente ir no cinema. Aí eu fiquei na praça de alimentação. Isso era de noite já, umas 7 horas. Aí um casal sentou perto de onde eu tava, e eu não sei qual era o contexto, né? Se eles eram um casal de primeiro encontro, ou se estavam, sei lá, já eram namorados, estavam saindo só pra fazer alguma coisa diferente. Mas sei que ambos não tiravam a cara do celular. Eles só se olharam e conversaram na hora de pedir alguma coisa pra comer, e no meio tempo que eles esperaram o pedido, eles estavam no celular de novo. Ai, gente, é uma coisa assim, sabe, pra se questionar. E também, essa interação, essa falta de interação, no caso, né, não fica só no Tinder e outros aplicativos da vida. Uma vez que, hoje em dia, você pode até dar parabéns pra pessoa pessoalmente, mas parece que não tem o mesmo valor quando você faz uma postagem nos stories do seu Instagram. Porque parece que você tem um certo dever social de mostrar para os outros, para os seus seguidores, que você lembrou daquela pessoa e tirou um pedaço do seu mundinho virtual para dedicar para ela. Mas isso já é uma extensão desse assunto que fica para outro episódio. Bom, gente, acho que esse foi o episódio mais longo que eu já fiz até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão ouvir Whitney Houston. A quarentena não acabou ainda, tá? Fiquem em casa. Me sigam no Instagram, @henrique_pedro. E até quinta que vem. Beijo!